Boa tarde a todos. Vamos prosseguir com esta nossa conferência, dando início a mais este painel, que na circunstância é o último, mas vamos, julgo eu, que fechar em beleza esta nossa conferência com este painel. Temos como nossos convidados para intervir nesta fase do debate duas personalidades do nosso meio universitário. Desde logo o Sr. Professor Ferreira Machado, que é doutorado em Economia pela Universidade de Illinois, agregado pela Universidade Nova, aqui de Lisboa, que tem um vasto currículo que eu não vou, evidentemente, estar a detalhar, mas colaborou e colabora com diversas revistas da especialidade, onde tem publicações e pertence ao corpo editorial até de algumas. É desde 92 consultor do Departamento de Estudos Económicos do Banco de Portugal e desempenha atualmente as funções de diretor da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa. Ao meu lado esquerdo está o Sr. Reitor da Universidade Nova de Lisboa, o Sr. Professor António Rendas, licenciado em Medicina pela Faculdade de Medicina de Lisboa, doutorado pela Universidade de Londres. Tem também um currículo demasiado extenso para eu poder aqui entrar em detalhes, mas desempenhou diversas funções, desde logo ao nível da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova e na própria Universidade Nova, onde atualmente desempenha as funções de reitor, entre muitas outras intervenções do ponto de vista cívico e científico, nomeadamente na sua área de formação e de científica. Nesse sentido, posta esta brevíssima apresentação dos convidados, daríamos início então às intervenções, seguindo a metodologia que tem sido habitual, portanto com intervenções nós temos apontado para 20 minutos, mas com flexibilidade naturalmente para aquilo que entenderem mais pertinente, a que se seguirá um período de debate, portanto, podendo haver intervenções livres por parte de quem está desse lado, digamos assim, desta sala, para também assim podermos, de alguma maneira, intensificar aquilo que é a nossa reflexão sobre estas matérias. Não? Eu começaria pela ordem, é um bocadinho diferente, mas pela ordem que aqui temos no nosso programa, portanto, Sr. Professor Ferreira Machado, dou-lhe de imediato a palavra. Agradecendo, evidentemente, a disponibilidade e a presença de ambos, algo que eu deveria ter começado, não é, Sr. Professor?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu queria agradecer à Comissão de Educação e Ciência da Assembleia da República a oportunidade que me é dada de refletir convosco sobre as universidades em Portugal e o seu papel para o desenvolvimento económico do país. Eu vou dividir a minha intervenção em duas partes. Numa primeira, em que eu peço desculpa por ser muito focada na minha própria instituição, a Faculdade de Economia, passarei em revista a experiência de 30 anos da Faculdade de Economia e escolho fazê-lo por três motivos principais. O primeiro, obviamente, é a experiência que eu melhor conheço. Depois, estou convencido que é absolutamente única no panorama universitário português. E, finalmente, penso que revela, como nenhuma outra, as limitações que o sistema vigente coloca às instituições que pretendem destacar-se e alcançar patamares de excelência. Depois, numa segunda parte, à luz desta experiência, evidenciarei aqueles que me parecem ser alguns dos estrangulamentos críticos do nosso sistema universitário e que impedem que as universidades sejam um fator mais atuante do desenvolvimento económico do país. O colunista do New York Times, Thomas Friedman, cunhou a frase "The world is flat" para descrever a vaga de globalização dos anos 90, que foi alicerçada, como sabeis, na revolução das tecnologias de informação. Este novo contexto competitivo teve importantes consequências para o mundo universitário em geral. Estou, todavia, convencido que nenhuma área se fez sentir tanto como na economia e gestão, talvez por estarem mais próximos das tendências do mundo económico e empresarial. Analisar os desafios que se colocam às escolas de economia e de gestão que desejam permanecer relevantes no mundo global constitui um stress test de todo o sistema universitário. Qual é então o principal desafio que esta nova era global colocou às escolas? Bem, qualquer que seja o nicho onde as escolas pretendem competir, qualquer que seja a área em que o pretendam fazer, terão de ser capazes de internacionalizar o seu corpo de alunos, internacionalizar o seu corpo de professores e internacionalizar o seu currículo. Caso contrário, perderão relevância no mundo crescentemente interligado. Como é que a Faculdade de Economia, ao longo dos anos, se tem ajustado a este desafio? Embora tendo raízes sólidas na sociedade e indústrias portuguesas, a Faculdade nunca se viu como uma mera escola local. Talvez porque os seus fundadores perceberam que, num país pequeno como Portugal, ser local conduziria inevitavelmente a ser paroquial. E paroquial é precisamente o que não se pode ser para sobreviver no mundo de hoje. A visão estratégica, ecoando as ideias do António Câmara, a visão estratégica da Faculdade é estar entre as melhores escolas de economia e gestão da Europa. E desde há 30 anos que temos prosseguido esta visão, tentando servir o mercado local com uma perspectiva internacional. O modelo adotado pode ser descrito como um modelo de importação, isto é, trazer o mundo para a escola. Recrutamento internacional de professores. Neste momento, a Faculdade de Economia tem professores de 16 nacionalidades diferentes. Ensina inglês. Ênfase nas competências horizontais. Acordos de intercâmbio para alunos com escolas em todo o mundo. Adoção das melhores práticas internacionais, entre as quais destaco a recusa da endogamia no recrutamento de professores. E o ênfase continuado na investigação. Pensamos que este modelo foi bastante bem sucedido. A escola é a líder nacional na investigação e ensino, a qualidade da investigação é bem conceituada internacionalmente e obtiveram-se recentemente as acreditações internacionais da EQUIS, da AMBA e, mais recentemente, fomos escolhidos para ser o representante de Portugal num exclusivo clube chamado SEMS, que reúne as 27 melhores escolas de gestão do mundo, uma e uma só por país. Isto são as boas notícias. Contudo, há já muito tempo alguns fatores de risco que se vêm avolumando no horizonte. O principal sintoma desses fatores é a crescente dificuldade em competir no mercado dos estudantes, que eu gosto de chamar transacionáveis, ou seja, daqueles, sendo portugueses ou estrangeiros, que por capacidade ou disponibilidade pessoal são capazes de estudar em qualquer ponto da Europa ou do mundo. A razão desta dificuldade é, no fundo, a mesma pela qual as empresas têm dificuldade em sobreviver no mundo plano. A reduzida dimensão do mercado nacional e a sua própria pequena dimensão tornam a minha escola, bem, e penso que a generalidade das escolas portuguesas, mais vulneráveis e menos bem equipadas para fazer face aos novos desafios. Recentemente, nesta tendência já antiga, surgiram dois novos focos de pressão: a perda de importantes centros de decisão económica e o processo de Bolonha. A saída dos headquarters de empresas de Portugal cria incentivos adicionais para que os estudantes mais ambiciosos, talentosos e móveis procurem formação nos países onde esses headquarters estão agora localizados e, deste modo, dificultam a sua retenção por escolas portuguesas. O processo de Bolonha representa para nós uma oportunidade tremenda. Contudo, representa, pelo menos no curto prazo, um fator adicional de stress, pois será agora mais fácil para os melhores estudantes saírem e prosseguir os seus mestrados no estrangeiro. A questão-chave é que se torna mais difícil reter qualidade. E a qualidade, e sem qualidade, perde-se relevância. O que devemos então fazer para obviarmos ao risco de nos tornarmos irrelevantes, mesmo em Portugal? É claro que não é possível transigir com um compromisso com a qualidade elevada, tanto no ensino como na investigação. Devemos prosseguir com todos os esforços de fornecer uma educação de classe internacional, mas infelizmente isto hoje em dia constitui uma condição necessária, mas não suficiente. Algo mais precisa de ser feito para reter os melhores e atrair estudantes estrangeiros de qualidade. A Faculdade tem seguido uma estratégia assente em três pilares. O primeiro pilar pode ser descrito como introduzir spikes in a flat landscape. Isto significa que devemos afinar a nossa proposta de valor oferecendo produtos que tenham valor distintivo. Esse valor distintivo pode resultar na excelência num dado tópico mais ou menos específico. Por exemplo, na minha faculdade temos Arts and Management ou Finanças. Mas pode também resultar de alavancar em ativos que sejam específicos a uma escola em Portugal. Os ativos que tenho em vista são a língua e a cultura portuguesas e as relações com os países africanos de expressão oficial portuguesa. Virarmos para o Atlântico Sul e explorar a triangulação Portugal-África-Brasil. Esta é, para usar as palavras do professor Borges Macedo, a diferencialidade portuguesa, e é isto que o mundo espera de nós. Nós temos alguns exemplos interessantes na Faculdade de Economia. Nós, durante este mês de janeiro, lançámos um workshop chamado, que foi bem, o filho do professor Borges Macedo, o meu colega Jorge Braga de Macedo, que liderou, chamado ABC, África, Brasil e China, em que os participantes mais entusiastas deste workshop não foram os estudantes portugueses, foram os estudantes estrangeiros que estão a frequentar os nossos mestrados. Um outro exemplo do interesse para o resto do mundo desta triangulação são os nossos duplos diplomas com o Brasil. Nós temos duplos diplomas de mestrado com escolas brasileiras que são predominantemente procurados, não por estudantes portugueses, mas por estudantes alemães, italianos, enfim, estudantes estrangeiros. O que é importante é esta perspectiva. O triângulo do Atlântico Sul deve ser concebido como um produto de exportação. O segundo pilar consiste em ganhar massa crítica. A escola é pequena, como são a generalidade das escolas em Portugal. A reduzida dimensão limita a amplitude do corpo docente e a variedade de ofertas. A dimensão limita o impacto e reconhecimento dos programas. E, num aspecto muito frequentemente esquecido, a dimensão torna inviável economicamente a adoção da gestão profissional dos programas que sequer é necessária para competirem globalmente. Para ganhar escala, as escolas devem estar abertas a cooperações e alianças aos mais variados níveis, com parceiros estrangeiros e internacionais. Foi isso que a Faculdade de Economia fez ao fazer o impensável, ao fechar o seu programa de MBA e ao aliar-se com o seu maior rival nacional, a Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais da Universidade Católica, para lançar um programa de MBA conjunto em colaboração com o MIT e com uma grande ambição internacional. O terceiro pilar relaciona-se com a imagem de marca. De uma forma muito brutal, Portugal não é uma marca a que se associe uma ideia de excelência no ensino e investigação em geral e no ensino e investigação em economia e gestão em particular. Este facto cria um handicap óbvio, mas muito sério, a todas as escolas portuguesas que desejem competir no mercado dos estudantes transacionáveis. Ultrapassar este handicap é terrivelmente difícil. Requer um investimento incessante na qualidade académica. Acreditações internacionais são certamente um importante contributo. A criação de produtos com visibilidade global é também um passo no sentido certo. De ter uma forte rede de ligações internacionais com boas escolas é também um ingrediente essencial no processo de criação de uma marca internacional. Daí, a importância de prosseguir e aprofundar para além de 2010 o programa de parcerias internacionais que foi inaugurado por este governo. Desta experiência de 30 anos em construir, como nós gostamos de dizer, uma escola de matriz anglo-saxónica na Europa continental, eu retiraria 4 lições. A primeira é que a excelência é a condição de sobrevivência. Um país pequeno como Portugal necessita de organizações de nível internacional para poder sobreviver autónomo e afirmar-se no concerto das nações. Precisamos, pois, de escolas de excelência em Portugal e o sistema universitário deve ter a flexibilidade necessária para que essas instituições surjam e se consolidem. A segunda ilação é que devemos banir do nosso vocabulário a expressão a universidade, concebida como um sistema único e uniforme. As universidades não devem ser encaradas de forma uniforme. As universidades diferem entre si, quer na sua ambição estratégica, quer no modelo organizativo, quer nos recursos, quer nas competências core. Dentro de cada universidade é também frequente que as faculdades ou escolas difiram grandemente entre si na visão e desafios que defrontem. Penso que a Faculdade de Economia é um exemplo disso e a Universidade Nova de Lisboa um bom exemplo de uma universidade que permite o desabrochar de experiências diferenciadas. Não é possível a todas as universidades desenvolverem-se analogamente, serem igualmente boas, nem é possível serem igualmente boas em todas as áreas. Não existem recursos suficientes e, mesmo que existissem, a existência de vantagens comparativas, vários nichos de mercado a satisfazer e contextos diferentes de atuação determinaria que as pretensões igualitárias corresponderiam a um uso ineficiente dos recursos. Deixem-me dar-vos dois exemplos. O estado de Illinois, que eu conheço bem porque estudei lá, é apenas ligeiramente maior que Portugal, 12 milhões de habitantes, e é aproximadamente da mesma dimensão geográfica, mas possui 175 instituições de ensino superior, 60 públicas e 115 privadas. Pergunto-vos, quantas são conhecidas internacionalmente e em que áreas? Eu diria, com boa vontade, 3, Northwestern, Chicago, Illinois, e ainda assim, em áreas bem limitadas. O segundo exemplo é que, e este é talvez mais sério, é que diferentes áreas de conhecimento têm condições de mercado radicalmente diferentes, quer do ponto de vista da colocação de alunos, quer do ponto de vista de recrutamento de professores e investigadores. Isto é uma observação absolutamente crítica se nós queremos criar instituições de excelência em Portugal e que é frequentemente ignorada por quem olha para a universidade, para os professores, como um conjunto, como um sistema. Deixem-me dar duas áreas, a física e a gestão. Não estou a pretender dizer qual é que tem maior utilidade social, mas duas áreas, a física e a gestão. Na primeira, na física, existe um exército de doutorados que circula pelo mundo sem colocações permanentes em pós-docs que nunca acabam em diferentes laboratórios. No segundo, a gestão, existem mercados bem organizados em torno das conferências, mercados de trabalho, mercados de recrutamento, quero eu dizer. Em torno das conferências mais prestigiadas, um recém-doutorado espera ter uma carreira paralela de investigação e ensino e, em certas disciplinas, espera receber, à saída da universidade, salários em excesso dos 150 mil dólares ano. No entanto, em Portugal, o sistema de ensino, investigação e carreiras trata-os de forma idêntica. Ao fazê-lo, impede que se desenvolvam ofertas internacionalmente relevantes nas áreas mais competitivas. Dois exemplos desta situação. Situação que trata igualmente o que é desigual. O programa Compromisso com a Ciência, da FCT, que foi concebido, dirigido exclusivamente a este exército de desempregados que são os investigadores nas áreas da física, e da engenharia, e no qual a Faculdade de Economia foi impedida de participar e recrutar dois doutorados por escolas americanas, pessoas de elevado calibre, e o próprio Estatuto da Carreira Docente Universitária, que está no cerne dos problemas da Universidade Portuguesa. Terceira observação, terceira ilação, governo e gestão. O RGIES foi um significativo passo em frente no governo das instituições de ensino superior. Destacaria 4 pontos que me parecem muito importantes. A criação dos conselhos de universidade e de escola com personalidades externas à universidade e às escolas. A possibilidade de escolha externa de reitores e diretores. O reforço da autoridade da gestão e a redução da colegialidade do processo de decisão. E a criação da alternativa fundacional. Na minha opinião, poder-se-ia ter ido muito mais longe, nomeadamente no reforço da responsabilização externa, mas foram, de qualquer modo, passos de grande importância. Mas o reforço dos instrumentos de gestão foi totalmente esquecido. Bom governo sem gestão eficaz são balas de pólvora seca. Deixem-me dar-vos dois exemplos. O primeiro, o RGIES contempla a possibilidade de recrutar reitores e diretores vindos de fora das instituições ou mesmo do país. Contudo, estipula que a remuneração dessa função será fixada no futuro por decreto-lei e, presumivelmente, igual para todos. Este exemplo pode parecer menor e caricato, mas na realidade não é. É o cerne da questão. Como é que se pode contratar um reitor ou um diretor no estrangeiro sem ter definido que salário se lhe vai pagar? Dizia eu que pode parecer menor, mas não é. É epigramático da falta de sensibilidade ao problema essencial da gestão. Os incentivos. O segundo exemplo, que eu dizer de como a gestão foi esquecida, é o seguinte. O recurso essencial de qualquer escola são os docentes. É os docentes. Contudo, qualquer diretor tem uma capacidade muito limitada de gerir esse recurso. O governo estipula as remunerações. O SCDU espartilha a progressão, a carga de trabalho e as responsabilidades. Não é possível pagar mais a um professor numa área, mesmo na mesma escola, e eu, em detrimento da minha área, um professor de estatística, que é a minha área, vale muito menos que um professor de marketing. E eu digo vale no sentido de nós organizar a coisa, tem um valor de mercado muito menor. Não é possível pagar mais a um professor numa área do que noutra, não é possível remunerar mais um professor mais produtivo do que outro menos produtivo, não é possível diferenciar cargas docentes, enfim, não é possível gerir. Estas limitações são algo com que o RGIES não vai acabar, quer se opte pelo regime fundacional, quer não. Tem a ver com uma abordagem centralizada, desconfiada e funcionalizante. O ponto essencial é este, e eu penso que já foi referido hoje pelo António Câmara. Se queremos instituições de excelência, temos que atrair e reter recursos de excelência. Para o fazermos, estamos em concorrência com outras instituições espalhadas pelo mundo. Para sermos bem-sucedidos, temos que concorrer com armas análogas às que eles têm. O que é impossível é que, para além das dificuldades associadas a estarmos no país que estamos, tenhamos outras ainda que são criadas por nós próprios, através de um sistema centralizador, burocrático e, no fim do dia, injusto. Quarta ilação, financiamento e mérito. Quando se fala em financiamento, é comum esperar a ladainha de como ele é baixo e que falta dinheiro às escolas. Não é essa a minha perspectiva. Não peço ao Estado para dar mais. Peço apenas que não penalize o mérito, como aconteceu, por exemplo, no caso caricato das contribuições para a Caixa Geral de Aposentações, em que as escolas e as universidades tinham saldos transitados, as pagaram dos seus saldos. As que não tinham, viram os seus orçamentos reforçados para esse efeito. O crime, afinal, parece que compensa. Eu não peço para dar mais. Peço apenas duas coisas. Que a repartição do financiamento existente reconheça e incentive o mérito e que permita às escolas, de acordo com as suas necessidades, se financiem no mercado. E que depois as deixe usar o financiamento como entenderem adequado, sujeitas, como é óbvio, a rigorosas avaliações. Os pilares do que podia ser um sistema de financiamento são o seguinte. Primeiro pilar, separar o financiamento do ensino do da investigação. Segundo pilar, no ensino, estabelecer o princípio de que o dinheiro público deve seguir os alunos e não as instituições, isto é, qualquer coisa como o cheque ensino. Segundo, as verbas públicas a atribuir aos alunos podem e devem variar de área para área de acordo com considerações de importância estratégica. Não me repugna que, para se continuar a assegurar que existem filósofos, historiadores e antropólogos, o financiamento para os alunos que queiram fazer esses cursos seja superior ao de outros alunos com maiores oportunidades de mercado. Finalmente, no topo dessa participação, as escolas devem ter a liberdade de fixar as suas propinas a todos os níveis de ensino. Portanto, segundo pilar. Terceiro pilar, na investigação deve ser adotado e aprofundado o atual modelo da FCT para a avaliação e financiamento dos centros de investigação. Isto é, uma fração refletindo a dimensão do corpo de investigadores e outra, programática, refletindo o mérito das instituições de acordo com peer reviews. Depois, basta substituir o atual sistema de controles administrativos por genuínas avaliações e auditorias de desempenho e as boas experiências desabrocharão, estou certo, com mil flores. Eu estou a chegar ao fim do meu tempo. Eu concluiria com um top 3 das reformas necessárias. Primeiro, proibição do inbreeding. Isto é, proibição das universidades contratar os seus próprios doutorados. O problema disto é que perpetua... O problema do inbreeding não é tão científico, se bem que tenha repercussões científicas. Tem a ver com relações de poder. O inbreeding perpetua relações de poder. É o inbreeding que dá às universidades portuguesas o cheiro feudal que elas têm. Eu acho que há poucas coisas em que eu acredito que uma simples assinatura pode fazer muito pela reforma. E talvez no topo das minhas prioridades teria a proibição do inbreeding. Segundo, abolição do ECDU. Não deve haver estatuto da carreira docente universitária, substituí-o por uma lei genérica de enquadramento de carreiras. As escolas, as instituições devem contratar e fixar os seus contratos com os professores de acordo com os seus recursos próprios, como o entenderem mais adequado. E, finalmente, eu alteraria o modelo de financiamento de acordo com as linhas que propus. Bem, e eu acho que, como disse o António Câmara, ousarmos ambicionar alto com estes 3 ingredientes, conseguiríamos mudar o panorama da Universidade Portuguesa e mudar o contributo que essa mesma universidade, que isso sim é o critério decisivo, pode ter para o desenvolvimento do país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor Ferreira Machado. Eu passava de imediato a palavra ao Sr. Professor António Rendas para usar também da mesma. Eu peço desculpa só porque eu não sei se... Há uma projeção de uma...
Não, mas é só
para avisar que...
Tem-se... Sr. Deputado, muito obrigado. Sr. Deputado Manuel Mota, que me convidou em nome da Comissão Parlamentar de Educação e Ciência, também os meus cumprimentos. Sr. Ferreira Machado, um grande abraço. Eu aprendi uma lição ao longo destes 3 ou 4 dias. É que não se podem aceitar convites para vir a qualquer comissão parlamentar, porque eu, quando pacificamente, há uma semana, informei o Sr. Tadeu Manuel Mota e a comissão que teria muito gosto em estar aí sentado na assistência a ouvir o Sr. Ferreira Machado e o Engenheiro Bernardo de Azevedo, mal sabia que quinta-feira à noite iria receber um telefonema do Sr. Deputado Manuel Mota a pedir-me para eu passar dali para aqui. E, portanto, vão ter a benevolência de aceitar que a minha intervenção, que não seria seguramente de muita qualidade, vai ter também a limitação de ter preparado a mesma, olhar para uma janela de um céu azul muito bonito, sábado e domingo, como foi este último fim de semana. De qualquer forma, agradeço muito o convite. Tenho muito gosto em estar aqui. Cumprimento também a assistência. Como podem calcular, esta coisa de ser reitor da Nova, com as figuras que tiveram portado ali e de outras que nós temos lá, não é uma tarefa fácil. Mas é seguramente uma tarefa divertida, como disse o António Câmara há pouco. E eu acho que este componente que tem a ver com a procura de alguma satisfação naquilo que se faz, para além da confiança e de outros aspectos, é talvez um modelo que nós aspiramos que a Universidade Nova e outras universidades portuguesas possam ter. Portanto, o que é que eu procurei fazer aqui para responder a este título complexo, a importância do ensino superior para o desenvolvimento de Portugal? Eu irei dividir a minha apresentação em 3 partes e depois farei um curtíssimo comentário final. Vou ler, o que habitualmente não acontece, peço muita desculpa, mas realmente achei que a importância do tema, o local onde me encontro e também as limitações de tempo não me permitem fazê-lo de outra forma. O título do primeiro tema que eu irei abordar chama-se Da Formação de Elites à Globalização do Conhecimento. E vão ver que vou dizer muitas coisas que já foram aqui ditas ao longo da tarde e que eu tive o gosto de ouvir até com outra penetração e com outra elegância. Recentemente foi publicado na edição portuguesa do Le Monde Diplomatique um artigo intitulado O Processo de Bolonha e o Futuro da Universidade, da autoria de Almeida Fernandes, do Centro da Universidade de Évora e de outros colaboradores, entre eles o meu colega e amigo Alexandre Castro Caldas. Nesse artigo contesta-se muito, de uma forma muito seca, o novo modelo europeu de organização universitária. Argumentam os autores que o modelo foi aceito no espaço europeu sem qualquer debate, nacional ou internacional, baseando-se num duvidoso paradigma americano. Contrapõem também que a sociedade do conhecimento vai tornar as universidades cada vez mais dependentes da economia e cada vez menos do saber e da cultura. Embora eu compreenda as raízes do protesto, considero que a batalha para a sobrevivência da universidade como centro gerador de saber e de cultura não deve ser travada contra a sociedade do conhecimento, como sugerem os autores, mas sim contra a sociedade massificada e global em que vivemos. As universidades prestaram, desde a sua fundação, um serviço notável à sociedade, a formação de elites. A situação, no entanto, mudou nas últimas décadas. As universidades já não são, felizmente o digo, as únicas instituições geradoras de conhecimento e de saber, e esse conhecimento passou a não lhes pertencer e a ser partilhado com a sociedade global. E há muitas universidades, há muitos professores universitários que têm dificuldade em viver com este novo paradigma, mas é irreal, está cá para ficar, e ainda bem que isso sucedeu. Portugal entrou tarde neste desafio, mas fez progressos muito rápidos depois do 25 de Abril de 74, e a Universidade Portuguesa foi indubitavelmente um dos motores essenciais para esse processo de mudança que teve realmente lugar. No entanto, como já foi também aqui dito, a expansão muito rápida do sistema permitiu apenas uma resposta quantitativa na formação de diplomados, mesmo assim insuficiente, sem ter em conta a definição e a aplicação de critérios de qualidade a todos os níveis do sistema. A situação agravou-se a partir dos anos 90 devido à redução do número de alunos, do chamado contingente geral, por razões demográficas que são subajamente conhecidas e estão cá para ficar. Segundo Alberto Amaral, o panorama em 2005 não era muito animador pelas seguintes razões. Uma rede de instituições e cursos sem qualquer nexo. Um número elevado de cursos com pouca ou nenhuma procura. Diversas instituições em séria crise financeira. Baixa equidade do sistema de acesso. Um sistema de avaliação da qualidade pouco eficaz. Baixo nível de internacionalização. Ausência de regulação estatal efetiva. Desadequação entre a oferta e a procura e entre aquela e as necessidades do mercado de trabalho. Fim de citação. Nessa altura, em 2005, algumas instituições de ensino superior portuguesas já se encontravam bem inseridas no novo paradigma da sociedade do conhecimento, enquanto que outras, e é preciso que isto seja dito, lutavam claramente pela sua sobrevivência. Estas assimetrias têm constituído, do meu ponto de vista, um dos grandes dramas do desenvolvimento em Portugal. Tal como noutras áreas, o ensino superior português resulta de uma variedade de instituições, públicas, universidades e politécnicos, e privadas, sem que haja uma estratégia comum. Eu quase que me atrevo a dizer que, neste caso, as elites temos que ser todos nós. E é esse o grande desafio que nós temos que enfrentar em Portugal, e não tanto ter a tal visão única, unívoca, monótona e uniforme do sistema de ensino superior em Portugal. Há que aceitar que vai haver diferenças, discrepâncias, e que temos que ver com elas, e é a partir delas que vamos realmente contribuir para o desenvolvimento do país. O segundo aspecto que eu queria abordar diz respeito às iniciativas governamentais dos últimos anos e da maneira como o sistema de ensino superior, as instituições, têm reagido a esses mesmos desafios. Em 2005, o Governo, através do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, decidiu proceder a duas avaliações internacionais antes de realizar qualquer alteração do sistema. E eu quero dizer-vos, e agradeço muito ter-me convidado, que só quando eu voltei a analisar isto tudo nos últimos dias é que me apercebi do fundamento desta estratégia. Ou seja, a opção foi claramente política, podia ter sido outra. Eu vou dar um exemplo relacionado com a Espanha, em que se fez ao contrário, se tentou desenvolver programas sem fazer esta avaliação prévia do sistema. E o que é que o Governo fez nessa altura, como é do vosso conhecimento e algum do nosso sofrimento? Contratou para o efeito duas prestigiadas organizações, a OCDE, para efetuar uma avaliação do sistema de ensino superior português e do seu funcionamento, e eu estive a reler os termos de referência, planeamento e gestão estratégica, ensino e aprendizagem, investigação e desenvolvimento, investimento e financiamento e capacidade de competição internacional. E a Agência Europeia para a Garantia da Qualidade no Ensino Superior, a conhecida ENCA, para avaliar o Sistema Nacional de Avaliação da Qualidade do Ensino Superior e recomendar normas para a reconstituição do sistema, tendo em conta os critérios europeus para o reconhecimento de agências de avaliação. Eu gostava de dizer que eu não estou com isto a fazer tábua rasa tudo o que aconteceu antes, mas resolvi focar a minha apresentação neste aspecto porque acho que o modo como o sistema foi desenhado nesta fase parece-me digno deste tipo de comentário focado para, para o período a partir de 2005. O que não quer dizer que não houvesse, como é lógico, iniciativas estruturantes também no sistema antes dessa data. Parece-me importante também assinalar que estas iniciativas tiveram início em 2005 e que só agora começam a aparecer os resultados. O professor Alberto Amaral, que é quem vai dirigir a agência de avaliação, esteve no CRUP na semana passada a fazer a primeira apresentação, portanto, e estamos em 2009, portanto, é preciso perceber que há um fator essencial na mudança, que é o fator tempo, e temos que aceitar que estes fatores são também essenciais quando se quer avaliar as repercussões das mudanças do sistema de ensino superior no desenvolvimento do país. Valerá a pena, então, perguntar como é que foi possível, entre 2005 e 2009, às instituições de ensino superior fazerem uma transformação tão significativa na sua governação e continuarem a funcionar com qualidade, respondendo a desafios internacionais muito exigentes nas áreas do ensino, como é o caso do processo de Bolonha, e da investigação, como é o caso, e estou a dar apenas exemplos, das parcerias com o MIT, com Austin, Texas e com Carnegie Mellon. É importante que isto também seja dito, porque nós não estamos apenas a fazer a mudança, estamos a continuar a melhorar o sistema, mesmo havendo este enorme desafio da mudança. O relatório da OCDE espelha bem, nos primeiros capítulos, as forças e as fraquezas do nosso sistema de ensino superior. Se por um lado tivemos entre 75 e 2001 uma das mais elevadas taxas de crescimento no número de alunos inscritos, por outro lado, como já foi também aqui dito, a nossa população adulta entre os 25 e os 64 anos continua com muitos baixos níveis de escolaridade. 62% tinham apenas 6 anos de escolaridade nesse mesmo ano de 2001. Um outro aspecto relevante e subajamente conhecido, embora pouco mencionado, foi aqui dito e eu acho que é um tema altamente importante, é a estrita dependência entre o ensino superior e o secundário no que diz respeito não só à quantidade, mas também à qualidade dos alunos. Infelizmente, ambos os componentes, quantidade e qualidade, continuam a baixar e são escassas as intervenções para evitar o insucesso e o abandono escolar. Mas este problema coloca-se também no ensino superior, onde é combatido de uma forma igualmente pouco consistente, e estou perfeitamente de acordo com o professor António Câmara, quando há esse nível de reprovações, alguma coisa está mal com os professores, não está mal com os alunos. Não conheço nenhum estudo, em relação à pergunta que me é posta nesta reunião, que tenha tentado responder especificamente à vossa pergunta. Qual o contributo do ensino superior para o desenvolvimento de Portugal? Aliás, a resposta parece tão óbvia como aquela afirmação anglo-saxónica "If you think that education is expensive, try ignorance." Mas será realmente isso que nos queriam perguntar? Socorro mais uma vez de Alberto Amaral quando ele afirma: o ensino superior português enfrenta dificuldades de que se destacam a incapacidade do regulador do Estado e da própria autorregulação, o excesso de capacidade instalada, um sistema de avaliação ineficaz na eliminação de cursos sem qualidade, a falta de clareza das missões institucionais, binómio Universidade Politécnico, dificuldades de financiamento e baixa competitividade internacional. Talvez que a resposta que procuram com o título deste encontro não seja afinal tão evidente. E que a pergunta escondida, o objetivo da pergunta, seja diferente. Será que queriam perguntar se os recursos que Portugal coloca ao dispor do ensino superior estão realmente a contribuir o melhor possível para o desenvolvimento do país? Eu não tenho uma resposta concreta para isso. Se for essa a questão, estamos perante um desafio muito sério e complexo para a sociedade e para a universidade, que terá de ser avaliado no tempo, mas que deveria ser objeto de um forte compromisso nacional para lá das eventuais flutuações dos ciclos políticos. Por esta razão, eu estou de acordo com o relatório da OCDE quando propõe a criação de um Conselho Coordenador do Ensino Superior, como entidade nacional geradora de estratégias e de consensos. Nesta matéria, discordo da posição de Alberto Amaral, que lhe chama uma grande comissão. Eu, apesar da minha cultura e formação anglo-saxónica, neste aspecto concordo um pouco com a perspectiva francófona. Acho que são precisas, às vezes, grandes comissões, são precisos senadores, com uma composição, segundo diz Alberto Amaral, demasiado estatizada, mas que eu acho que era mobilizadora. E, ao contrário do que ele pensa, eu acho que seria bastante importante para o país que essa reflexão fosse feita a um nível superior. Uma outra iniciativa que o relatório propõe, o relatório da OCDE, que não tem sido tão falada, é a negociação com o Governo de contratos de financiamento baseados na performance das instituições de ensino superior a partir de objetivos estratégicos e de indicadores de funcionamento. Isto para dizer que não vai ser possível financiar tudo da mesma forma e todas as instituições com igual nível. Para finalizar, assinalo outros aspectos relevantes do relatório da OCDE que podem ser úteis para a análise da questão universidades versus desenvolvimento, como, por exemplo, o contraste entre o elevado número de doutoramentos realizados nos últimos anos e a reduzida inserção dos doutorados nas empresas. De igual modo, o relatório assinala como muito importante o desenvolvimento científico e tecnológico do país, com um nível de investimento semelhante ao europeu, traduzido por um valor do PIB de 1,04%, para a totalidade do setor. Contudo, e é importante que isto seja dito, os gastos por estudante continuam baixos quando comparados com os padrões da OCDE. Justifica-se, portanto, um maior e mais sustentado investimento no ensino superior em Portugal, sem que se comprometa ao esforço financeiro que tem sido realizado no apoio à investigação científica, em particular desde 2005. Um dos aspectos mais importantes desta iniciativa, como já disse o professor Ferreira Machado, foi a alteração do governo das instituições de ensino superior através da publicação do Regis, a Lei 62 de 2007, deste setembro. E como eu gosto e não tenho outra alternativa com os pares que tenho de mostrar aquilo que fazemos, eu não resisti a mostrar-vos o nosso organigrama da composição do nosso novo modelo de governo. Deixa eu pôr isto a funcionar. Ele agora parece que morreu. Olha, a palavra passe. Dramático. Não se pode utilizar tecnologia. Não se pode utilizar novas tecnologias.
Mas mais duas cabeças no organograma.
Depois, se calhar, é melhor aproveitarmos a pausa para fugir um pouco, não é?
Ora bem, eu não sei se consegue ver, mas acho que vale a pena mostrar, porque a Universidade Nova aproveitou claramente o desafio do Regés. Fez uma coisa que foi herética e eu, se alguma coisa posso ter de mérito, foi realmente ter, como reitor, assistido a uma sessão do Senado da Universidade Nova Lisboa. Nós não temos Senado da Universidade Nova Lisboa a partir de há uns meses atrás. Portanto, assumimos claramente esse risco. Existe um Conselho Geral, tem um Presidente, que é um membro externo, é o professor Eduardo Arantes de Oliveira, tem 7 membros externos, incluindo o Presidente, tem 11 internos, docentes e investidores, em 3 estudantes. Criámos um outro órgão que se chama o Colégio dos Diretores, estão aqui as nove instituições da Universidade Nova de Lisboa. Criámos também um Conselho de Estudantes, somos a única universidade que tem um Conselho de Estudantes, e depois as outras coisas estavam mais ou menos integradas naquilo que o Decreto-Lei 62 de 2007 nos levava a fazer. Outra coisa interessante é que a equipa reitoral, que está ali mais ou menos no meio, articula-se diretamente com o Colégio dos Diretores e com o Conselho de Estudantes, e estão aqui, nós temos 3 vice-reitores e 3 pró-reitores, uma administradora da Universidade, mas outra de Ação Social. E acreditámos piamente, isto fez parte do nosso debate interno para a Assembleia Estatutária, que este era um modelo que nos permitia agilizar os processos de funcionamento e é evidente que envolve riscos, mas lá está, não chega só à retórica, é preciso demonstrar. E a Universidade Nova, nesse aspecto, está a correr o risco assumido de que é preciso mudar a gestão, é preciso ter estruturas flexíveis de gestão e que não chega só dizer que se quer mudar. Portanto, é um modelo que nós apresentamos, do qual temos alguma satisfação. Estamos conscientes de que é preciso criar mecanismos de audição dos académicos, que é preciso criar mecanismos de audição do pessoal não docente, mas eu costumo dizer que a democracia se pratica. Conheço estatutos que têm 180 artigos, que, no fundo, vão traduzir seguramente uma prática democrática, que eu espero que também seja muito boa, mas não será seguramente inferior à nossa. Pronto, era esta a imagem que eu vos queria mostrar para exemplificar como é que na Universidade Nova estamos a tentar beneficiar da vantagem que foi a nova legislação que mudou o modelo de governo das universidades. Espera-se que esta reorganização permita uma maior abertura da UNL à sociedade, reduzindo o inbreeding e agilizando os processos de tomada de decisão. Claro que há obstáculos que ainda são neste momento intransponíveis. O Sr. Diretor da Faculdade de Economia falou disso. Por exemplo, a contratação do pessoal docente continua a estar espartilhada pelas regras do Estatuto da Carreira Docente e da própria Lei de Vínculos e Carreiras da Função Pública, mas a nossa experiência deste modelo, que já funcionava nos últimos dois anos no Salão de Nova Lisboa, tem permitido a geração de consenso e a definição de estratégias comuns que até aqui eram mais difíceis de efetuar. Passando agora à avaliação da IENCA, portanto, a avaliação da OCDE foi útil por estas razões, a avaliação da IENCA assentou os pontos fracos do atual sistema de avaliação, tais como a escassa internacionalização do processo, com a reduzida participação de peritos estrangeiros. A proposta da IENCA baseia-se em regras decorrentes do Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, tendo em vista a implementação de um sistema de acreditação combinado com auditorias académicas ao nível das instituições. Foram também definidas regras de constituição e de funcionamento da agência, com especial ênfase para a sua independência em relação ao Governo. Os resultados da consultoria da IENCA tiveram consequências legislativas, nomeadamente com a publicação da Lei 38/2007, de 18 de agosto, que aprova o regime jurídico de avaliação do ensino superior. Voltando a falar da Universidade Nova, no âmbito da avaliação institucional, a UNL optou recentemente por solicitar uma auditoria de qualidade à European University Association, ao abrigo de um protocolo celebrado entre o Governo e essa entidade, que tem há mais de uma década um programa reconhecido como muito útil para a modernização das Estados Europeias. O processo de auditoria da UNL está atualmente em curso e esperamos receber o relatório final até ao verão. Estas auditorias têm um caráter formativo e já foram várias instituições portuguesas auditadas. No entanto, seria interessante, e lanço daqui este desafio, promover uma divulgação dos resultados dessas auditorias em todas as instituições que foram auditadas a nível nacional e que isso seja objeto de uma análise bastante aturada, porque, sem dúvida nenhuma, a presença de avaliadores internacionais tem um caráter muito importante em termos da melhoria da qualidade das instituições. A terceira questão que eu queria abordar tem o seguinte título: um problema importante e mal estudado, a inserção profissional dos diplomados. No início da secção anterior, eu referi que o MSTES optou por definir novas regras de organização, funcionamento e avaliação do sistema antes de introduzir modificações significativas. Essa foi a opção política seguida, ao contrário do que se deu recentemente em Espanha, num programa muito ambicioso que se chama Universidades 2015, que tem uma intervenção do ensino superior, mas que é também multissetorial. Eu digo claramente que é interessante ver como é que as duas instituições vão evoluir. O sistema português foi claramente normativo, introduzindo regras de gestão novas e de avaliação, e o espanhol claramente avança para grandes programas, por exemplo, a reorganização dos campos universitários, com o recurso às tecnologias de informação, e vai-se ver como é que as duas coisas vão evoluir. Outra importante área que também não irei abordar, mas da qual eu acompanho com muito ênfase e que é extremamente importante, é a revisão do Estatuto da Carreira Docente Universitária, que é essencial. Eu não vou tão longe como o professor Ferreira Machado. Acho que vamos ter que fazer essas negociações com muito rigor e valorizando o mérito, e que tem que ser, infelizmente, está enquadrada pela nova Lei dos Vínculos e das Carreiras. Creio, no entanto, que estas duas questões têm merecido bastante atenção por parte da sociedade: o novo modelo de gestão e o Estatuto da Carreira Docente. Já o mesmo não pode ser dito em relação à inserção profissional dos diplomados, indicador muito importante para avaliar o impacto social das universidades. O assunto tem merecido a atenção da opinião pública a partir de episódios pessoais trágicos que vêm de vez em quando nos jornais, como assentou Miguel Chaves, docente de Sociologia da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da UNL, num artigo também publicado recentemente na edição portuguesa do Le Monde Diplomatique. Segundo este autor, o senso comum é alimentado por um pressuposto e por uma crença. O primeiro, o pressuposto, consiste em admitir que a única função do ensino superior é de servir de canal de inserção no mercado do trabalho. A segunda insere-se na convicção de que a inserção dos diplomados no mercado de trabalho é péssima por duas razões complementares: porque as taxas de desemprego são elevadas e porque as formações adquiridas são claramente desadequadas. Estas questões devem começar por ser analisadas questionando, como diz o autor, se uma formação intelectual sólida não constitui um valor em si. Admitir o contrário seria aceitar que no ensino superior se aprende a fazer e não se aprende a pensar. Numa altura tão grave da vida mundial e nacional, admitir que os diplomados universitários são contratados sobretudo em atividades que dispensam qualquer formação superior significa que a universidade não está a cumprir uma das suas missões essenciais. Segundo o inquérito ao percurso dos diplomados do ensino superior, publicado em 2001, realizado pelo Sistema de Observação dos Percursos de Inserção dos Diplomados do Ensino Superior, o OTES, que estudou a trajetória profissional de 10 mil licenciados em 94-95, o panorama era bem diferente, porque 5 anos depois, em 2001, 95,7% estavam empregados. E mesmo na área das artes e das humanidades, onde tanto se fala, esse valor de desemprego não ultrapassava os 4,2%. De igual modo, 90% considerava que a sua formação superior estava adequada ao emprego. A situação atual deve ser bem diferente e é muito importante que as universidades assumam a caracterização e o impacto do emprego dos seus licenciados de uma forma totalmente séria e profissional. No entanto, estes dados estão neste momento difíceis de analisar a partir das informações que vêm do Instituto de Emprego e Formação Profissional, como aliás acentua Miguel Chaves, porque os dados que vêm do Instituto de Emprego e Formação Profissional não permitem calcular o intervalo de tempo que decorre entre a finalização do curso e a inserção no mercado de trabalho. Mas mesmo com esta limitação, a análise dos trabalhos publicados pelo OCSE, o Observatório de Ciência e Ensino Superior, ainda estive hoje a consultar os dados de junho de 2008, no que diz respeito à procura de emprego pelos diplomados no ensino superior nos centros de emprego, permite concluir que nessa data, junho de 2008, se encontravam inscritos 3,8% no número dos titulares de grau superior, o que corresponde a 8,9% da totalidade de pessoas inscritas. Claro que nós sabemos que a situação se vai agravar e é essencial que as universidades tenham este aspecto em linha de conta. Claro que, como em tudo, vai haver diferenças significativas conforme as áreas, a economia vai ser diferente da medicina ou das humanidades. A atualização permanente e o detalhe com que estes dados são divulgados pelo Observatório vai permitir uma análise mais fina da empregabilidade dos cursos e constitui um excelente instrumento de reflexão para as instituições de ensino superior, que devem também desenvolver os seus próprios indicadores. Mas o desafio não se esgota a esse nível, como muito bem assinala Miguel Chaves, quando aponta para algumas questões essenciais. Em primeiro lugar, quais são de facto as oportunidades emergentes para os trabalhadores qualificados? Em segundo lugar, quais são as estratégias de ajustamento instrumental ao mercado mais razoáveis de adotar os novos diplomados, aproveitando quer a flexibilização introduzida por Bolonha, quer as formações complementares? Em terceiro lugar, qual é de facto a disponibilidade da classe empresarial portuguesa para funcionar na lógica da resposta às reformas curriculares? Em quarto lugar, qual é o papel da administração pública como agente de formação? E em quinto lugar, como já foi aqui dito, qual é que poderá ser o papel das instituições científicas na fixação dos seus bolseiros, os tais que chegam aos 40 anos ainda a depender de bolsas? Ficam muitas outras questões por formular, mas a principal diz respeito à maneira como as instituições de ensino superior vão lidar com novos públicos. Vamos passar a ter um perfil, e já com isso já começa a acontecer, vamos passar a ter os mais de 23 anos, vamos passar a ter licenciados a fazerem outros cursos, e também com as novas metodologias de formação. O que eu não gostava era que isso fosse feito à custa de uma baixa da qualidade da formação no ensino superior. E o risco que há neste momento é instituições que estão em situação difícil do ponto de vista de atraírem alunos, poderem recorrer a essa situação, diminuindo de uma forma muito significativa a qualidade e a excelência das suas formações. É uma situação difícil porque digamos que, apelativo quando as pessoas estão numa situação em que têm que lutar pela sua própria sobrevivência. Uma palavra final para a necessidade de articulação permanente, como já foi aqui dita, entre as atividades de ensino e de aprendizagem e a prática da investigação científica, sem que toda a coerência do sistema será posta em causa. Um comentário final e muito breve. Também já foi aqui falado de Bolonha. O Observatório da Magna Carta, que tem a sua sede no Estado de Bolonha, publicou em 2008 um ensaio intitulado Inventing Tomorrow's Universities, Who is to Take the Lead?, no qual questiona o papel das universidades na sociedade do futuro. A conclusão do estudo aponta para a abertura à sociedade como fator essencial para que as universidades possam continuar a desempenhar um papel determinante no desenvolvimento global. Mas, para que esse papel seja determinante, é essencial que a sociedade portuguesa também se abra para a universidade e reconheça o enorme esforço que muitas instituições de ensino superior estão a fazer para se transformarem e simultaneamente responder aos desafios nacionais e internacionais com que todos os dias se confrontam. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Eu agradeço também, agradeço a ambos estas estes dois excelentes contributos que aqui nos deixaram, que do ponto de vista do diagnóstico, mas também dos caminhos futuros que poderemos traçar, acho que foram muito elucidativas e muito estimulantes. E agora passaríamos à fase de debate com o auditório e, portanto, seguindo também a metodologia que tem vindo a ser usual, eu pergunto quem é que quer intervir, sendo que essa intervenção poderá ser para colocar questões, fazer comentários, acrescentar qualquer contributo, aquilo que bem entenderem, para enriquecer esta nossa conferência hoje. Nesse sentido, está aberto este período de inscrições. Como dizia há pouco, achei de facto as intervenções elucidativas, né? Mas não imaginei que fosse a este ponto. Bom, não há intervenções. Posto isto, eu então passaria, agradeceria muito o contributo que aqui nos foram trazidos pelo Sr. Professor Ferreira Machado, pelo Sr. Professor António Rendas, agradecendo a disponibilidade que manifestaram, aliás, até pelo momento em que o convite foi formulado, que foi de facto muito em cima do acontecimento, digamos assim, e portanto o que só reforça a nossa gratidão e reconhecimento por esta disponibilidade, e dizer que naturalmente estes contributos serão por nós utilizados no sentido de podermos, como aliás aqui já foi expresso e será expresso com certeza nesta nossa fase de encerramento, para nós podermos envolver ao nível da Comissão de Educação e Ciência aquilo que é a nossa tarefa de avaliação do estado da arte, digamos assim, no ensino superior. E eu passaria, terminaria então este painel passando para a sessão de encerramento e convidaria o Sr. Deputado Helena Lopes da Costa, que aqui representa a Comissão de Educação e Ciência, enquanto Vice-Presidente, para aqui tomar lugar na mesa.
Muito boa tarde a todos. Cabe-me a mim, na ausência do Sr. Presidente, encerrar esta sessão e, em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos os convidados pelos ótimos contributos que para aqui trouxeram, para esta iniciativa. Contributos esses, como acabou de dizer aqui o nosso moderador do último painel, vão ser tidos em linha de conta. Eu fixei uma questão que foi aqui levantada pelo professor da Universidade Nova, pelo Sr. Reitor da Universidade Nova, que tem a ver exatamente com a abertura, com o problema da abertura ou não abertura das universidades à sociedade civil e algum ponto que às vezes existe, quer dizer, as empresas e a sociedade civil muitas vezes estão de costas viradas para as universidades. Houve outro ponto que é um ponto de certa forma polémico, mas que eu penso que tem que ser realmente levado em linha de conta, não me compete a mim hoje levantá-lo aqui, mas o Sr. Professor levantou ao de leve, que é exatamente as instituições que se encontram com algumas debilidades, e eu não sou contra que a maioria das pessoas tenham acesso ao ensino superior, mas não podemos, de certa forma, deixar que por falta de alunos essas situações se comecem a generalizar, porque então vamos ter algumas dificuldades depois e cada vez mais na entrada no mercado de trabalho. Quero saudar aqui o Sr. Deputado Manuel Mota pelo esforço que fez na organização e pelo empenho que tem desenvolvido nesta área do ensino superior, que é fundamental que venha a ter um papel importante no desenvolvimento de Portugal, que infelizmente não tem aquilo que todos nós ainda desejamos. Agradecer a todos os outros senhores deputados que fazem parte deste grupo de trabalho, ao Sr. Deputado Adete João, ao Sr. Deputado Pedro Duarte, que moderou aqui o último painel, ao Sr. Deputado Miguel Tiago, ao Deputado Abel Batista, à Deputada Ana Drago, à Deputada Luísa Mesquita e ao Sr. Deputado José Manuel Carvalho. Como sabem, esta Comissão de Educação é uma comissão dinâmica, tem vários grupos de trabalho. tem um grupo sobre qualificação, um grupo sobre políticas especiais, outro sobre ensino especial e outro sobre ensino superior. O Sr. Presidente é uma pessoa muito dinâmica e que imprime esta comissão que exige de todos nós muito trabalho. Eu penso que ele hoje realmente não pode estar aqui presente e, portanto, como a mim, vi fazer este encerramento. Quero dizer ao Sr. Deputado que está de parabéns. É pena a participação não ter sido maior, eventualmente, mas quer dizer, há muitas iniciativas mais. Temos uma outra no dia 3 de março, que é uma conferência sobre ciência, em que o relator é o Sr. Deputado Bravo Nico. E agora penso que compete aqui ao Sr. Deputado Manuel Mota dizer umas palavrinhas para encerrarmos esta nossa jornada.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente, deputada Helena Lopes da Costa. Eu vou aproveitar também para ocuparmos um bocadinho mais de tempo. Eu sei que está aqui, é um certo estoicismo a quem está durante o dia de hoje nesta longa conferência, debate, mas o facto de terem alterado as regras de trânsito hoje de manhã fez com que eu chegasse um bocado atrasado e fosse um bocado curto na sessão de abertura, e acho que vale a pena perdermos 5 minutos, não mais do que isso, para refletirmos um bocado também o nosso objetivo que foi plenamente cumprido ao longo deste dia de debate. Foram 9 oradores com visões absolutamente diferentes da realidade do ensino superior, o que demonstra de facto que, como diziam os responsáveis pelas instituições e não só, se calhar cada uma das instituições é uma espécie de microcosmos. Alguma coisa fará sentido nisto. O que faz sentido é que nós legisladores e nós definidores de políticas públicas, muitas das vezes temos a tendência para criar um quadro único de resposta a realidades muito divergentes. O facto do grupo de trabalho ter tido o privilégio de ter recebido dezenas de pareceres, de ter visitado instituições por todo o país, não só nas visitas que fizemos obrigatoriamente no contexto do grupo de trabalho, mas também que fizemos no âmbito da própria comissão, e este debate permite-nos duas coisas muito objetivas. Em primeiro lugar, melhorar o processo legislativo, melhorar a nossa competência, também absorvemos competências hoje, as nossas competências na função de legislar. Muitas das vezes é reconhecido ao Parlamento um certo distanciamento em relação à realidade. Nós tentamos por várias formas, seja através de audições, seja através de visitas às instituições, mas de facto é que isto nunca é um trabalho, o trabalho nunca está nem visível por um lado, nem acabado. É como o trabalho das próprias instituições, de todas as instituições. Acho que Portugal passa por... Portugal é um dos países, eu repito sempre esta frase, é uma frase fácil de a concretizar. O Fernando Pessoa já dizia, mas o José Gil voltou a referenciá-la. Nós temos um certo medo de existir. E o medo de existir que nos leva a cada um de nós desresponsabilizar-se. Os políticos dizerem que a culpa é do povo, que o povo não reconhece aquilo que são as orientações fundamentais, as instituições de ensino superior dizer que são as empresas que estão de costas voltadas, as empresas dizerem que são as instituições de ensino superior, mas a verdade é que, e nós hoje vimos muitas dessas intervenções, a demonstrar que há o assumir de responsabilidades. Há o assumir de responsabilidades de todos. Nós no almoço, o quadro, o presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Politécnicos dizia que fez uma visita pela Europa e que encontrava um quadro legislativo que respondia às necessidades, um quadro legislativo por um lado e instituições politécnicas por outro, que respondiam às necessidades, pelo menos no contexto médio da União Europeia. Nós vemos que as nossas universidades, de formas diferenciadas, mas que todas elas são capazes de competir num contexto internacional, precisam inequivocamente de fazer o seu caminho, mas o caminho, como diria o professor Rogério Carapuça, faz-se caminhando, não se faz parando para refletir, e que essa reflexão seja ad eternum. Estamos sistematicamente a fazer a radiografia e nunca damos depois a prescrição final para resolver esses mesmos problemas. Agora há aqui uma questão, Sr. Professor António Rendas, de facto, às vezes as coisas mais simples são as mais complexas, e o tema da discussão é, de facto, o tema que faz todo sentido. Repara hoje os desafios que se colocam às instituições de ensino superior, que muito bem o Sr. Professor disse. Não é só um problema de quantidade, nós ainda hoje temos um drama brutal de quantidade de número de alunos no ensino superior. Nós precisamos de mais do dobro dos alunos que temos. Portanto, precisamos de conseguir absorver novos públicos, precisamos de conseguir garantir a coesão territorial e buscar públicos que só podem, de facto, ser absorvidos se forem absorvidos nas regiões mais deprimidas, porque, do ponto de vista económico, não têm, de facto, condições para se distanciarem. Nós recebemos alunos da Universidade, de uma universidade privada de Setúbal, que diziam que ficava mais caro vir para uma universidade pública em Lisboa do que estar em uma universidade privada em Setúbal. Portanto, para vermos, e os estudos hoje são claros em relação a isso, as questões da qualidade, a qualidade do corpo docente, a qualidade das formações que são lecionadas. E a qualidade tem uma dupla vertente. Tem, por um lado, a formação e a qualidade científica que é dada, científica ou pedagógica. Queremos ter algumas fragilidades pedagógicas, mas também o relacionamento estreito que é tido com a comunidade, não só com as empresas, mas também com o meio económico ou social, para que as formações possam, de facto, responder às necessidades. E hoje o mundo é tão evolutivo que nós não temos nenhuma dúvida que muitos dos programas curriculares que são lançados no ano, que foram lançados no ano letivo 2008-2009, estarão desfasados em 2009-2010. Portanto, há uma vertente estruturante nos ciclos, nas bandas largas, mas há outras respostas que só podem ser dadas, de facto, se as instituições, lato senso, não fechada hoje ao conceito restrito à universidade, forem capazes, de facto, de se envolverem nestes novos desafios. E se nós formos capazes de nos envolver nestes novos desafios, eu acho que nós somos mais competentes, ou tão competentes, pelo menos, qualquer um dos outros. Nós damos exemplos em todas as áreas. Nós hoje demos exemplos durante as nove intervenções e durante as intervenções da própria plateia, de que nós temos do melhor que pode existir em todas as áreas. Da investigação, ao desporto, até à nossa ambição espiritual, a ambição de sermos os melhores em tudo. E o melhor em tudo não quer dizer que seja o melhor em tudo. Tendo esse objetivo, será de facto o melhor, estará satisfeito com ele mesmo e dará para a sociedade, é um bocado essa expectativa que nós temos, e é um bocado a expectativa que teremos no final deste relatório também, contribuirmos nós, enquanto legisladores, enquanto responsáveis pela organização do Estado, pelas políticas públicas, de fazer um relatório o mais abrangente possível, o mais dinâmico possível e o mais plural possível. Viram também hoje, durante o dia, que há muitas opiniões divergentes sobre a própria orientação política, e isso faremos, o grupo de trabalho é um grupo plural, com todos os grupos parlamentares, até porque este grupo de trabalho tem o único deputado da Assembleia da República, os dois deputados não inscritos, portanto, para além do apor dos partidos, tem também dois deputados não inscritos, que é uma realidade nova no nosso contexto. Portanto, espero que tenham gostado deste debate. Participaram os que estiveram interessados em participar. Eu acho que, do ponto de vista do resultado final para o nosso relatório, foi muito positivo, e isso quero agradecer a disponibilidade, principalmente daqueles, e peço desculpa aos que tiveram mais tempo, mas daqueles que tiveram 2 ou 3 dias para preparar isto, porque os outros demonstraram, de facto, que foram inequívocas mais-valias nesta nova apresentação, e os que tiveram 2 ou 3 dias mostraram também que mostraram uma visão muito específica, muito interessante e muito enriquecedora daquilo que é o nosso trabalho. Muito obrigado a todos.